seu podcast semanal de games.
Estamos começando mais um round de podcast downloading. Vamos para os nossos participantes. André, gamer semifalido level 10. E meus planos para 2010 incluem o planejamento de uma infraestrutura para ligar minha TV e o console debaixo do viaduto sobre o qual eu estarei morando por volta de abril. Eu falei completamente.
Cara, e ainda bem que tem um viaduto na frente da casa. Né?
Tem,
pra sair muito longe.
Fernando, preço maníaco leva um zero. Desvantagem, perder grande quantidade de gold a cada nova promoção da Steam. A Steam, sabe, eu vou estar ali morando debaixo do viaduto com o André, porque a Steam está me falindo.
Cara, Steam é um problema grave.
Em dezembro, teve uma mega promoção que todos os jogos, pra contar, davam cerca de uns 300 e poucos dólares. E estavam por 49!
E o Fernando comprou. Tipo assim, ele não vai jogar, sabe, nenhum desses jogos.
Eu não vou jogar.
Diego, gamer level 100, e para muitos, 2009 pode ter sido o ano do PS3, mas 2010 será o ano do downloading, anota aí.
Olha aí, que bonito, hein?
Pablo, portateiro, level 99, e esse ano é o ano do PC, do DS e do PSP.
Bora, Elma, do downloading.
Slash Rick, gamer aventureiro, level 37, e esse ano eu joguei mais jogos pelo YouTube do que realmente.
É a maldição.
É uma maldição, é pesada, cara.
Continuamos a nossa saga do cast anterior. Estamos voltando hoje para falar de duas áreas diferentes, não somente de uma, né? Vamos falar do tão pedido PC, né? A gente pretende voltar no assunto do que é ser um gamer num PC atualmente com mais profundidade um dia. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema da semana passada, que é dar uma olhada no que aconteceu em 2009 nesse mundo de PCs e portáteis, né? Ou seja, PSP e DS. Uhum. E também dar uma olhada pro futuro que nos aguarda em 2010. Então vamos começar logo após a leitura de e-mails, comentários e recados. Daqui a pouco a gente volta.
É tão rápido que você nem vai perceber.
Vamos lá então para mais uma leitura de e-mails, recados, comentários
E tudo mais.
Como foi final do ano de vocês? Como foi?
Final do ano eu passei jogando coisinhas com o André.
É verdade, nós nos encontramos na tela do Sol Rachante.
Eu passei zerando Gears of War com minha namorada.
Olha só, nosso fim do ano foi o fim do ano game, né?
Olha só que interessante, eu e o Fred estávamos andando por aí e nós encontramos uma loja que vendia produtos eletrônicos, entre eles jogos, videogames e outras coisas do tipo. E assim, você vê que como a loja, ela sabe muito bem do que ela está falando, né? Porque tinha um produto e ele estava etiquetado, né? Por exemplo, tinha um PlayStation 2, aí tinha uma etiqueta com preço, que estava provavelmente, sei lá, R$700, e uma etiqueta, né, escrito PlayStation 2 Slim, não sei o que lá, e tudo mais. E aí, pra você ver como eles sabem do que eles estão falando, olha como estava o Nintendo DS que nós encontramos nessa loja. Eu fiquei impressionado.
Também eles não erraram, né? Porque não deixa de ser um videogame.
Não deixa de ser. É o que eu tô falando, né, cara? Tá escrito videogame, aí tipo PlayStation 2 do lado, assim... Outro videogame, né? Mas enfim, recados antes de começar com a nossa leitura de e-mails. Nessa semana nós tivemos problemas com o feed, né? O maldito feed do download, nós não sabíamos o que estava de errado com ele.
Na verdade, até agora a gente não sabe direito o que deu de errado também.
Mas esse cast, provavelmente você está baixando ele pelo feed.
Se não estiver, né? Às vezes o pessoal que está tentando pegar o feed novo não está conseguindo, então tem que desassinar e assinar novamente.
Exatamente, é um porre, mas não temos outra alternativa por enquanto.
Ah, e também, né, queremos de ajuda de vocês, porque temos alguns alguns casts que estão com links antigos. Uhum. Então, se você for tentar baixar e você vê que não tá conseguindo, tweet pra gente ou manda e-mail.
Então, avisa pra gente se você não conseguir baixar algum podcast antigo.
Claro, mas alguns você desconsidera.
É, se você não conseguir baixar o GTA, por exemplo, fique feliz, cara. Fique feliz. Então, vamos lá pro nosso primeiro e-mail de hoje, Diego.
Então, o primeiro e-mail hoje é da Kel e ela começa: Olá, Loaders, tudo bom? Aqui é a Kel, 19 anos, de Jundiaí, São Paulo e blogueira do Action Nerds. Gostei muito do cast, do último cast de vocês, falando de Wii e tecnicamente falando mal. Eu joguei alguns jogos pra ele que gostei bastante, como Mad World, Dead Space Extraction, Metroid, Resident Evil, Darkseid Chronicles, entre outros. Tenho certa antipatia pelo console, mas esses jogos lá no fundo me fizeram gostar brevemente do Wii.
Falaram bem os jogos, né, que também nós comentamos que são bons.
Ela fala, mas sei lá, ter um videogame pra ficar me chacoalhando toda só pra dar um pulo ou atirar não me agrada. Eu gosto do método pegar o controle, ligar o console, sentar e mexer só os meus dedos. E a febre do Wii tende a passar, pelo menos eu acho. Cara, acho que não, cara, porque vai aumentar isso agora com o Projeto Natal. Acho que isso é só uma tendência, na minha opinião.
Ah, eu não sei, torcendo muito, assim, se a gente for muito otimista com o Projeto Natal e os outros controles de movimento aí, o Wii, ele talvez fique meio de coisa do passado, sabe? E aí vai ser bom.
Ou talvez, né, se nós te der sorte, todos esses sensores de movimento vão dar completamente errados e nós vamos voltar a ter o velho e bom controle.
Pois é.
Seria bom, hein?
Ela termina. E é isso, espero ansiosa pelos próximos casts, vocês superam cada vez mais. Parabéns, abraços, mais não mais. Obrigado.
Você viu, né, que a Kel quer se manter mais ou menos amiguinha de todo mundo, ela usou o abraços e o no mais não mais.
Então, ok, muito obrigado pelo e-mail, vamos lá pro próximo.
Então, o próximo e-mail aqui, então, é do Fábio Tust, 31 anos, Porto Alegre. Ótimo cast de início de um ano. Já ouvi 3 vezes e continuo achando legal.
Porra!
Sobre o Wii.
É, ele dormiu ouvindo.
De madrugada, né? Ele acordou sabendo todas as frases de corda, cara.
E aí ele comentando, né, sobre o Wii. Minha experiência com o Wii é de jogador visitante. Tem 2 casais de amigos que tem o Wii, e esse é o console que nos divertimos durante as jantas e almoços com a turma. No quesito game party, o Wii é matador.
Não, é verdade, sem dúvida.
Se juntar uma galera casual, sabe? O Wii faz a festa.
Mesmo uma galera não casual, né? Dá pra divertir pra caralho.
Com certeza. É. Mas eu sempre achei que, assim, tipo, complementa, sabe? Tu tem um Wii, tu tem um...
tem um Wii e um videogame de verdade.
Exatamente. Porque, cara, quando tu junta a galera pra jogar videogame, geralmente o Xbox fica de lado e o Wii faz a festa, sabe?
Até porque os jogos multiplayer de um Xbox, por exemplo, geralmente são mais divertidos via internet, né? Sozinho.
É, pois é.
Nele, as gurias criam coragem de jogar e todos se divertem, jogando ou assistindo. Porém, esses jogos são os casuais, é claro. Jogos complexos e envolventes realmente parecem escassos. E o pior é saber que esses jogos não vendem bem pro Wii. No caso de New Super Mario Bros. Wii, eu acho que a Nintendo quis copiar a jogabilidade do Little Big Planet. Eu jogo muito Little Big Planet em duplo com a minha esposa e não tenho os problemas para passar de fase e avançar no game. Além disso, o Little Big Planet roda online, diferente do Mario que só roda offline. Eu acho que o nível de exigência para a qualidade de jogos de plataforma aumentou muito depois de Little Big Planet. E não falo de gráficos, físicos ou trilha sonora, e sim de jogabilidade. E isso o Mario falhou. Ótimo ano novo para todos vocês. Vocês fazem parte das nossas vidas.
Obrigado.
Obrigado. Vamos lá para o nosso terceiro e-mail de hoje, que é do Guilherme Matos, de Sorocaba, São Paulo. Ele diz o seguinte... Fala, Loaders. Primeiro de tudo, achei ótima a ideia do cast retrospectiva. Pra mim, 2009 foi um dos melhores anos que a indústria de jogos já teve. Talvez até mesmo comparável ao ano abicânico da década anterior. Acho que não.
Acho que não, cara.
Também não. E ele continua. Deixa eu começar dizendo que passei 6 meses fazendo intercâmbio nos Estados Unidos pra melhorar o inglês. E nesses 6 meses conheci muitas pessoas que possuíam Wii. Mas dessas muitas, quase nenhum era de fato gamer, seja casual ou hardcore. A maioria tinha apenas jogos como Wii Fit, Wii Sports, Just Dance e só. Elas não acompanhavam lançamentos ou sequer se interessavam pelo que acontecia no mundo dos games. Para elas, a única coisa que existia pro Wii eram aqueles jogos. E nem adiantava falar do Mario, Zelda ou Metroid, que nenhuma delas ia entender bulhufas do que eu estava dizendo. Antes, eu achava que a Nintendo estava atraindo apenas o público casual, mas o público principal dela nem sequer pode ser chamado de gamer. São pessoas que viram comercial na TV, ficaram curiosos, compraram, gostaram e ficou por isso. E esse público não dá futuro. Então, quando todos os curiosos tiverem comprado seu Wii panela de pressão e seu Wii de banho no cachorro, a Nintendo vai começar a ter prejuízos sérios. E aí vamos ver se ela acorda. Cara, muito bem dito, velho. É exatamente o que eu acho. Acho que esse é o motivo das vendas da Nintendo terem ficado estáveis e agora estarem caindo.
Eu penso que o Wii vai parar de vender porque tá acabando as pessoas do mundo, sabe?
Tem um Wii. Que nem tu falou, essas pessoas que compraram o Wii de curiosidade, elas estão estagnadas. Elas não compram jogos, elas não compram acessórios, elas não estão nem aí pra nada, sacou? Elas compram, tipo, como compra, sei lá, sabe? Um cria o Josh Foreman.
Uma torradeira. É. E é foda, né? Porque você vê lá que o esportes é o jogo mais vendido de todos os tempos, não como o Wii Fit, como o Pablo chegou a dizer no Cash, né? Mas porque ele vem na versão, acho que americana, se não me engano, com um console, sabe? E o Wii vendendo pra cacete, vendeu uma porrada de Wii Sport. Eu acho até meio, tipo, sacanagem dizer que o jogo mais vendido de todos os tempos, sabe?
Não, eu acho sacanagem dizer que é o jogo mais vendido de todos os tempos, né, cara?
Eu acho sacanagem dizer que é um jogo.
Mas enfim, ele continua aqui. Agora um uso pro Vitality Sensor. Saleiro. Tipo, você pode pôr sal na sua comida e quando estiver perto de um ataque cardíaco, você para com sal. Simples e prático.
O Sunset Kid, né, faz uma vez sua grande sabedoria e velhice. Comentou que a Nintendo já teve um acessório que mede batimentos cardíacos no Nintendo 64. Um jogo de Tetris.
Pois é, era um jogo, tipo, ao invés de você plugar no seu dedo ou no seu pênis, sei lá, você ligava ele na sua orelha. E aí saiu um Rumble Pack, que você ligava atrás do controle do 64, e ligava na sua orelha. E aí, de acordo com o seu batimento cardíaco, a dificuldade ia aumentando.
Uhum.
Então, olha só, o Vitality Sensor aí, além de ter sido improvisado na hora, de ter sido tirado de uma bicicleta ergométrica lá na E3, ainda é inspirado de um acessório antigo da Nintendo. Olha que beleza.
Detalhe comentário, André, não tente ficar botando acessórios no seu pênis aqui.
Okay? Não, não sou eu, não sou eu.
Sei. Ok.
Aham.
Uhum. Ok, e ele finaliza. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Feliz 2010 e até mais. Muito obrigado.
Obrigado.
Temos alguns comentários, né, Diego?
Bom, tem um comentário do Robert, que parece que é um ouvinte que conheceu a gente há pouco tempo, que ele disse que a primeira vez que ele conheceu a gente foi no cast sobre o Brasil nos games, né, cara?
Olha aí.
Cast muito engraçado, cara. Eu adoro aquele cast, cara.
Foi um cast que a gente gravou na época do carnaval, né, cara? Uhum. Ano passado aí.
Teve um jogo que a gente esqueceu, né? O Robert lembrou aqui que nós não falamos do Final Fantasy Crystal Chronicles, Crystal Barriers, né? Que parece que foi um jogo que foi bem avaliado também, né? E o Star Wars Force Unleashed do Wii, que eu não achei muito bom, mas ele...
É, o Force Unleashed dele foi bem diferente em cada plataforma que ele saiu, né?
Uhum. Isso aí. Também outro jogo que foi lembrado aí foi o Call of Duty 4 Reflex, né? Pelo Mr. Scarface BR, que também comentou, né?
Pois é, eu, assim, falar sinceramente que talvez se eu tivesse passado por ele na hora de fazer a lista, eu até teria comentado alguma coisa, mas sinceramente não seriam comentários positivos, sabe? Porque o Wii, ou ele recebe jogos exclusivos pra ele, ou ele recebe portes toscos, sabe? E o Wii está recebendo em 2009 um porte de um jogo de 2007, na mesma época que a sequência desse jogo está lançando pro 360 e PS3, cara, e você se orgulhar disso é meio triste, sabe?
É, até o DS levou uma versão exclusiva dele, né, do Modern Warfare 2.
Pois é, cara. Dizem que o jogo, como um jogo de tiro, é bom, mas que na parte gráfica tá muito aquém até do próprio Wii, e que ele é bom porque o jogo de 2007 era bom. A gente não tem muito o que dizer falando dos jogos de 2009 pra falar de um jogo de 2007. Enfim.
Teve também um comentário do Yoga, que ele falou que a gente comentou que Mad World vendeu mal e The Conduit vendeu bem, mas Mad World vendeu mais até do que The Conduit, sabe?
Olha aí, cara. O que não é muita coisa.
É verdade. Ponte Alto vendeu mais que os dois juntos.
O que também não é muita coisa.
Mas desse é pouco.
Então tá, então pra fechar aqui, essa semana a gente não teve desenhos, né? Estamos muito tristes com vocês. Não teremos que é a semana que vem por conta disso. Mentira. Mas, olha só, se vocês acham que vocês podem deixar de mandar desenho só porque vocês estão comemorando com suas famílias, celebrando Natal e Ano Novo e a Paz, né? Não, cara, vocês têm que mandar desenho, senão a gente fica muito triste. Mas, nós tivemos uma montagem do Ricardinho Ventura, de 32 anos, Petrópolis, exigindo que façamos um cast de Street Fighter.
Já quase fizemos.
Ele fez um mandamento foda do Sagat ouvindo seu iPod e exigindo pro Fred e pro Majin. É, olha só, eu não sei se você ouviu o nosso Gamescore de Street Fighter, mas é alguma coisa.
Né? É alguma coisa, é verdade.
Fique matando vontade lá por enquanto.
É verdade. Provavelmente a gente vai fazer um cast sobre Street Fighter, pelo menos o 4, quando sair sobre Street Fighter 4. Pesado.
Ou não, né?
É. Tá, então é isso aí. Nós ficamos com a nossa leitura de e-mails e comentários e recados. Lembrando que a nossa mancha verde é uma mancha verde um pouquinho mais velha essa semana.
Um pouquinho mais verde, né? De mofado.
Sem graça.
Parabéns, Diego, pelo seu aniversário.
Muito obrigado.
Eu espero que os ouvintes tenham mandado presentes.
Queria mandar um abraço pro Fred Loman Jr., que deu um jogo, cara, do Steam.
Olha
pro
aí.
Pablo também, que me deu um presente, cara. Tipo, deu Microsoft Points, cara. Muito foda isso. Meu namorado também, que mandou jogos pra mim, cara.
Olha só.
E pra todos os ouvintes que me deram tweetadas e recados Orkut, muito foda, cara. Adoro esse carinho do pessoal, tá? Muito legal.
Estamos de volta!
Olá!
Tá, como é a vida de um gamer de PC atualmente, hein? Isso tá mais difícil, né?
É muito difícil, porque se você não tem console, você vai ficar vendo todo mundo, sabe, jogando aqueles jogos foda, e você esperando.
É, por que que eles lançam depois? É muito importante ressaltar isso, que a pirataria reina livre e solta no PC, né, cara? Tudo que você precisa pra piratear um jogo no PC é baixá-lo e aplicar um crack, ao contrário de um Xbox ou de um Wii, que você tem que instalar um chip, de modificação nele, sabe? PC é o paraíso da pirataria, cara.
Não, e vamos ser sinceros também, além de ser problema com pirataria, é um sistema muito simples, todo mundo tem um PC. E vamos ser sinceros, hoje em dia não é tão caro montar um PC bom pra jogo.
E assim, é aquele lance, né, cara? Tem, sei lá, 1000 caras criando métodos de impedir a pirataria, tem 10 milhões de hackers tentando quebrar esses métodos. Então não tem jeito. Eles sempre estão tentando, né, criar uma maneira de impedir a pirataria no PC. Muitas vezes acaba prejudicando quem tem o jogo original, né, cara? Que é muito sério isso.
Ah, GTA 4 que eu diga, né, cara?
Eu tenho um Splinter Cell Chaos Theory aqui que eu já tive que pegar crack pra ele, sabe? Ele se recusava a rodar.
A gente também viu uma situação inversa, né? Por exemplo, a Ubisoft com o Prince of Persia que aboliu esse tipo de coisa e lançou um jogo sem proteção nenhuma.
É verdade. Algumas empresas agora chutam balde, né? Já sabemos que vai piratear mesmo, não vamos gastar dinheiro com proteção. É uma grana menos que a gente gasta. Faz sentido, né, cara? Porque vão piratear. Não interessa.
É, você gastou não sei quanto dinheiro, não sei quanto tempo pra poder fazer uma proteção que vai ser quebrada em 3, 4 dias por um monte de hackers estão fazendo.
Exatamente. Tempo. E outra coisa, tem, por exemplo, aquele caso que deu no Batman, você lembra? Que eles fizeram uma sacanagem, na verdade.
Ah, sim.
No Batman, quem tinha o pirata, o Batman pulava com a capa fechada, cara.
É, e o GTA 4 também, nos primeiros cracks que eles fizeram, o jogo inteiro tava com a câmera de quando você tá bêbado, sabe? Aquela câmera que não consegue ver nada.
Aham, fica tudo extremo.
O pessoal, ele tenta, né? Eles tentam inibir a pirataria de alguma maneira, mas eles sabem que não dá certo. Tanto eles sabem que os grandes lançamentos, os grandes jogos, não saem mais simultaneamente do PC, né? Com raras exceções. Tem alguns jogos, né, de algumas empresas que você sabe que cedo ou tarde ele vai sair pro PC, mas às vezes demora um mês, dois meses, um ano, né, pro jogo ir pro PC. Então é quase uma tentativa de fazer os gamers de PC desistirem, né, cara? Você tem que ser muito persistente pra continuar sendo um gamer de PC.
Ah, mas às vezes eles dão um gostinho mais, uma compensação, né, que você esperar tanto tempo. Você pode ver no Mirror's Edge, que eles colocaram mais aquele Physics X. Cara, tá lindo.
No Batman eles também colocaram, né?
Cara, no Batman, eu não entendi o que eles botaram.
O Physics.
Sim.
É, isso não vem de hoje também, né? Porque a gente já viu isso até desde o primeiro Gears of War lá, que eles colocaram uma fase extra no que veio pra PC.
Sim, mas realmente, né? Parece que tem tanta coisa contra você ser um gamer de PC que o foco em games de PC tá cada vez menor. É muito difícil você ter um jogo exclusivo pra PC, que só tá saindo no PC, focado no PC, que não seja, sei lá, um MMO, um jogo de estratégia, sabe? Um jogo que funciona melhor no PC mesmo.
Ou da Steam, mas a Valve, também, ela já tá muito amiguinha dos consoles.
E aí, outra coisa que a gente tem, né? E que tá tomando espaço cada vez mais é o próprio Steam, né? Com suas promoções e seus joguinhos indies, né? Que sugam o nosso dinheirinho.
Isso é outra coisa muito legal, né? Que o PC tá dando muito espaço, né? Abrindo muito essa pressão de jogos indies.
Sim. Vê
aquele maquinário que saiu agora. Nossa, velho.
Muito bom, cara.
Muito bom.
Isso tá virando uma tendência que eu tava vendo hoje o cara da Square, né? Tava falando que a própria Microsoft e a Sony, elas já estão cientes de que esse é o último ano dos consoles tá vendo. E ele acredita que o futuro vai ser Xbox Live e PSN. Ou seja, vai seguir mais ou menos uma tendência do que é uma Steam da vida, sabe? Só que
sim,
transferência.
A Steam, ela, cara, é genial, sabe? De qualquer maneira que você olha, porque é um sistema que inibe pirataria, te dando 1 milhão de vantagens, te dando atualizações, te dando promoções, né, cara? Te fazem ter vontade de comprar o jogo. Pra quem não tá nos Estados Unidos, é muito mais barato que você importar um jogo.
Pô, essa é a melhor coisa. O valor que você tá pagando, sabe? É o mesmo valor que você tá pagando se você comprar lá fora. Você não tá pagando imposto.
Exato.
Enquanto não entrarem com nenhuma lei em cima disso, a gente só tem a ganhar comprando jogos online.
É, pra mim esse é o jeito mais inteligente de você combater a pirataria, não é? Colocando uma mega proteção que vai ser quebrada em um dia por um hacker comedor de cheetos, é você trazendo vantagem, né? Pra quem comprar o jogo original. E aí o cara vai ter vantagem.
E mais importante, não é prejudicar quem compra o jogo original, né?
E uma coisa que está se tornando cada vez mais recorrente no Steam são os jogos indies, né? Que são realmente, assim, os grandes exclusivos pro PC desse ano foram jogos indies, né? Então você tem jogos como o Maquinário, como o Plants vs Zombies, né?
Excelente, tava até concorrendo ao melhor jogo, né? De
cara, Plants vs Zombies é o Tetris de tudo, velho. Que jogo de ser do caralho, cara. Imagina que é um jogo 2D com gráfico cocô, cara. É um jogo 2D sem flash, cara. E aí vai caindo zumbis da tela e tu é uma planta, você tem que criar uma barreira pra evitar que os zumbis comam tudo, entendeu?
Cara, eu joguei o demo do jogo, assim, eu já acho que é o primeiro mundo mundo todo, sabe? É muito divertido, muito viciante, sabe?
Uma coisa legal desses jogos indies, cara, é que a maioria deles realmente são baseados já em estilos que são muito comuns em joguinhos flash, cara. O próprio Plants vs. Zombie é mais ou menos como aqueles Tower Defense,
Tower Defense, é. Muitos deles realmente evoluem diretamente de jogos em flash, né? Você tem, por exemplo, o próprio Trials do Xbox lá, o Trials HD, que veio de um jogo em flash, né?
Uhum. E também o Meat Boy, que agora vai ter uma versão pra Wii, né?
Ah, tem que contar que é muito legal que esses jogos indies, assim, normalmente, eles têm uma ideia diferente.
E se eles são de um estilo conhecido, eles são estranhos nesse estilo, sabe?
É, recentemente também saiu aquele clone, mais ou menos, assim, do Diablo, que é o Torchlight.
Torchlight.
Tá maneiro, cara. Tem o Osmos, que eu ganhei quando eu tava custando $2, eu acho. Esse Osmos, cara, é muito bizarro, porque assim, você controla uma bolinha, tá? Tipo, uma bolha, num lugar onde tem várias outras bolhas. Se você encostar numa bolha que é maior que você, ela te suga e você perde.
É tipo a fase da água do esporte.
É, bem parecido.
O Trine, que não é um jogo exclusivo pro PC, mas que tem pro PC, ele foi disponibilizado nos serviços online dos outros consoles.
Apesar de que eu achei o Trine, assim, pra PC, muito melhor do que pros consoles, sabe?
Porque com certeza.
É um jogo, assim, pra você poder trabalhar com as armas, tem que ser com mouse, cara. Não dá pra jogar com analógico.
É. E ainda mais que você fica trocando de classe toda hora, né, cara? Aí, realmente, às vezes não dá pra fazer essa imersão, assim, por exemplo, eu vou usar a arqueira lá pra subir no lugar e logo em seguida eu quero trocar pro mago, ainda não há pra fazer uma plataforma. Fazer isso no controle, eu não faço a menor ideia de como é que vocês fariam, cara.
É que, cara, o controle não nasceu pra ser ponteiro de mouse, cara. Isso você tem que aprender.
Verdade. Pô, falou tudo, Paulo.
Ah, cara, o Trine, no comecinho você tava até mais empolgado, que eu achei ele muito, muito bugado, sabe?
Muito, muito bugado, cara.
Muito.
Principalmente a corda da Lara.
Ah, sim. Não, a corda dela foi o que mais irritava. Mas, cara, você aperta no botão que abre uma porta na porta que pariu, ele para a câmera e vai mostrar a porta na porta que pariu. Mas enquanto isso, tem inimigos vindo pra você, sabe? Eles não param. E eu já morri porque tava mostrando a porta lá no puto pariu e você não pode mexer, mas quem foda, hein, porra.
O jogo, assim, ele tem vários pontos positivos, cara. A ambientação do jogo é muito boa.
E a ideia foi muito boa, mas eu acho que não, a implementação não foi tão boa.
Foi.
É, eu me arrependeria muito da compra.
Ah. É, eu joguei só o
tempo. Eu quase comprei. Não, mas, saindo um pouco aí dos jogos indie, né, cara? No início de 2009, a gente teve um lançamento muito esperado por toda a comunidade gamer, que foi The Sims 3, né, cara? Caralho, melhor jogo do
Nossa,
ano.
Cara, você foi melhor. Caralho, ainda bem que ela não tá aqui, velho, que eu não tenho comer. Comprei expansão agora pra ela.
Ela joga mesmo, cara. Eu não consigo, sabe, imaginar alguém que realmente joga.
Não, a Luana, não, assim, ó. A Luana é o seguinte: ela pega o jogo, abre o painel lá pra usar cheat, bota dinheiro infinito, constrói uma mansão, faz a mesma coisa infinitas vezes em looping. Só mansão, só isso.
Mas, cara, é isso pra mim sempre foi The Sims, assim. A parte mais legal do The Sims pra mim não era jogar, era montar casa. Eu achava foda, cara, a casa vai ser assim. Tá, beleza, agora não tem espaço mais nenhum no mapa pra fazer isso. Tá, destruía tudo, começava outro, fazia outra casa que foda, sabe? Eu não gostava de ficar controlando um personagemzinho. Ah, não,
é assim, The Sims 1, né, quando lançou, era uma novidade foda. Eu achei, genial, sabe? Só que aí, tipo, passando a novidade, eu percebi que eu odiava aquele jogo, porque o dia passava em 10 segundos, não dava tempo pra você fazer nada, sabe?
Cara, sem contar que é o jogo mais mentiroso do mundo, né, cara?
Ah.
Quando na sua vida você sai de casa e volta com $5,000, assim, sabe? Meu dia.
O 2, eu sinceramente gostei. Enquanto um jogo com a proposta do The Sims, sabe? É um jogo que você joga por uma tarde e enjoa pro resto da sua vida, né?
Ah.
Mas quando eu jogava por uma tarde, eu me divertia pra caralho.
Tarde, né?
Cara, eu joguei The Sims assim durante meses e meses. Aí eu parei de jogar quando uma vez eu tava com tudo no máximo do jogo, minha casa tava foda. Só que um dia minha mulher foi lá na luneta e ela foi abduzida, sabe? Aí eu falei, cara, se fuder, cara. Zoou meu jogo. Nunca mais quis jogar.
Cara, eu sempre joguei The Sims meio que com o pensamento de jogador hardcore, sabe? Eu nunca simulava. Meu cara sempre ficava triste porque eu queria maximizar os pontos dele, sabe?
Só que a coisa chata do The Sims, cara, é que ele é um simulador de vida real. Cara, a vida real é a coisa mais irritante, mais boring que existe, cara.
Sim, e o dia passa em 10 segundos, você não tem tempo pra nada que tu gosta.
Esse plano trabalhar é legal, velho.
Não dá pra entender, cara. Tem alguma coisa em The Sims que faz você querer continuar continua jogando.
Você sabe quando você tá conversando com os amigos e chega, caraca, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer aquilo, não sei o quê. Então, tipo, The Sims é você botando em prática isso.
Porque assim, na sua vida, cara, você não tem certeza de nada, sabe? Você pode se matar de estudar, você pode se matar de aprender mecânica, aprender culinária, você pode chegar no seu trabalho no dia seguinte e você vai ser demitido. No The Sims não, cara. No The Sims, se você tem a certeza, ele te fala, você precisa desse tipo de quantidade de pontos pra ser promovido.
Você precisa de 4 amigos pra ser promovido. É, cara, você chega e fala, você quer ser meu amigo? Porque tu quer pegar uma promoção.
O cara quer ir embora, sabe? Você vai, corre atrás dele, conta a história.
Viver uma vida assim deve ser muito escuro. Ainda mais conversar com o Sims, cara. Você começa a conversar com ele, parece um balãozinho com uma bola de futebol na cabeça. Ou outro.
Imagina, você tá conversando com a pessoa tá, não.
O Sims tem um problema que você não pode bater nas pessoas, cara. Porque às vezes vai lá, vizinho novo, cara, vai contar uma piada e o cara não gosta. Como assim, cara? Cria um imbecil.
Você cumprimenta ele, dá as costas, ele entra no seu quarto, na sua geladeira, deita na sua cama, no seu banheiro, com a porta aberta.
Isso é pior. Fim de festa, tu tá lá cansadão, aí tu quer tentar mandar o pessoal embora, aí tu vai pro teu quarto e tem um sujeito dormindo na tua cama, cara.
Mas, enfim, o The Sims 3, ele não me surpreendeu porque ele é muito parecido com o 2, sabe? Ele, a evolução do 2 pro 3 não foi tão grande. Do 1 pro 2 foi gigante, né, cara?
E virou aquele jogo mercenário mais ainda, né? Que agora tem sistema de comprar coisas pelo site, sabe?
Enfim, tá, The Sims 3, que é um exclusivo, né? Um dos raros exclusivos pro PC do ano. Outros exclusivos aí que a gente teve, Warhammer, né, cara? Warhammer
esse
2, o Dawn of War.
Eu não tinha jogado o primeiro, joguei esse, achei bem maneiro, sabe? Mas ele tem um problema incrível. Você joga as duas primeiras horas, cara, que você acha muito legal, que você tem um sistema pra você fazer upgrade no seu personagem. Às vezes, quando você finaliza uma fase, dropa uma arma mais forte, você faz o seu esquadrão, cada esquadrão tem uma habilidade diferente, sabe? Só que o jogo, ele é o cúmulo da repetitividade. É muito repetitivo, é absurdo, sabe? Não só as missões, mas o cenário, sabe? É muito repetitivo, cara. Você enche o saco rápido. Você joga ele durante um dia, assim, depois você para.
Eu e o Papo jogamos o demo, né, Papo?
Você
não chegou a jogar depois, não.
Não, tu ganhava de mim todas, eu desisti. Caraca, é jogo do mal, velho.
Sim, ele me parece um jogo de estratégia que eu poderia gostar um pouco mais, já que ele não tem tanto base building, ele é mais focado na ação, né?
Eles eliminaram de vez o base building.
E aí o resto que sobra, cara, é praticamente só multiplataformas, né? Tem aquele Demigod, que é exclusivo, mas que não foi muito bem avaliado e tal. Eu também não cheguei a jogar ele.
Tem o Heroes of New Earth, né, cara?
É, teve Beta Keys, não sei se ele já passou pra retail mesmo, então
eu lembro
já.
Que quem tava fazendo beta podia ter feito a pré-compra. Já.
Um MMO que deu bastante destaque esse ano aí.
Tibia.
É aquele Ion. Vocês chegaram a ver sobre esse jogo?
Sei qual é.
Falar, vi que a Level Up trouxe ele pro Brasil, inclusive, né?
Parece que ele tá bem famosinho mesmo. Propaganda direto no Steam, jogando na sua cara. Olha aqui, olha. Ele é legal, hein?
Ô, Fernando, então, valendo multiplataformas, qual foi o melhor jogo desse ano que você jogou no PC?
Dragon Age, cara.
Sabia.
Tá sentindo falta de jogo assim. O último jogo desse estilo, acho que foi... Deve ser o Eternite 2 que eu joguei.
Faz muito tempo.
Sabe, eu tinha até esquecido que eu gostava de jogo.
E vale lembrar que o Dragon Age do PC é a versão definitiva, né, cara? É a versão real do jogo.
Eu não cheguei a dizer que é melhor, né?
Tem multiplataforma, né? Mas você sabe que a versão melhor é de PC, né, cara?
Graficamente, a versão pro PlayStation 3 é a melhor. E na soma dos quesitos, a versão do PC consegue mesclar gráfico e controle da melhor forma.
Cara, eu já vi várias videocabilidades do jogo no console e ninguém merece.
Cara, a versão pro Xbox, ela é simplesmente infeliz, cara. O cara que inventou aquilo tinha que morrer 10 vezes ao quadrado.
Mas, ô Fernando, o Dragon Age, ele tá, assim, pessoal dizendo que é o melhor RPG da década, melhor RPG da BioWare até hoje, sabe? O que que o jogo tem de tão foda, assim?
Cara, o jogo tem uma jogabilidade, não vou dizer muito diferente que tem nesse estilo, que é basicamente, não tem muito o que inovar. A história dele é muito boa, muito foda. Cada personagem, assim, tem uma personalidade excelente. É muito legal que você tá andando, os personagens começam a conversar entre si.
E tem as origens, né? Que você pode escolher a origem do seu personagem e muda completamente tudo.
Você sente quase como num MMORPG, cara. De tanta coisa que dá pra personalizar. No começo do jogo, você escolhe sua raça, escolhe sua classe, e aí sua origem, você vê de uma família nobre, uma família pobre, ou casa de guerreiros, assim.
Mas isso já
muda o plot inicial, o que o seu personagem tá buscando.
Mas isso é uma coisa típica da BioWare, cara. Pode ver o Neverwinter Nights. A BioWare, ela sempre foi customizável. Por incrível que pareça, eu não acho que o Dragon Age, ele conseguiu fazer o merecido perto do que a BioWare sempre fez. Muito pelo contrário, eu acho que ele foi bem abaixo do padrão, assim. Principalmente nas batalhas. Eu achei elas muito ridículas ou muito extremamente difíceis, assim. Não tem um meio termo, sabe? Ou tu vai enfrentar um boss que é ridiculamente fácil de matar, ou ele é insano, cara. Ele é quase impossível de conseguir dar um jeito nele.
Eu acho que, tipo, teve muitas batalhas muito difíceis também, não só com boss. Eu tive muitos problemas várias vezes, porque eu estava tentando muito atacar sem estratégia, sabe? A partir do momento que eu percebi que não é um jogo de ação, cara. Não é você chegar lá e ficar batendo, não é um Fable da vida. É um jogo que você vai dar espaço, pausar, ir em cada personagem seu, colocar uma ação pra ele, despausar, esperar ele fazer ação, pausar de novo, fazer uma
tipo o KOTOR, né?
É, exatamente, tipo o KOTOR. Você não pode jogar ele lá com o louco, você tem que jogar com estratégia o tempo inteiro, cara. Tem até uma coisa muito legal que você pode personalizar quando cada um usa cada skill. Ah, quando o health estiver abaixo disso, ou quando ele estiver cercado por tantos números de inimigos, ele usa tal skill ou faz tal coisa. Mas nunca é perfeito, né? Sempre é melhor você chegar e ficar vistoriando cada um e mandar realizar cada skill. Então, cara, é uma coisa de estratégia gigante que você pode fazer. Sem contar que você pode pegar uma skill e outra e combinar. Você pode pegar e jogar óleo no chão, depois jogar fogo. Aí toda aquela área fica queimando.
Ah, interessante.
Eu acho que, pegando como base os jogos da BioWare, eu achei ele um pouco aquém do que eu esperava dela. Quem jogou Neverwinter Night, o Kotor Atena foi meio que fracassado, eles já começaram a cagar. E o Mass Effect foi bom, mas saiu um pouco não posso comparar.
Mass Effect é o melhor jogo do mundo.
Nessa semana, pro André.
Cara, eu
nos próximos 20 minutos.
Ele saiu um pouco do padrão do padrão BioWare de jogos.
Ah, mas eu acho bom, mas, cara. Assim, eles não tem que seguir o mesmo padrão sempre. Ele é mais pra ação, assim. Achei legal isso.
Ah, cara, mas é que nem... Cara, não sei, velho. Achei que nem Final Fantasy. Se troca, sei lá, perde um pouco do brilho.
Ah, mas
do que
não é. Final Fantasy é a mesma série, sabe? Se, tipo, todos os RPGs da Square fossem iguais a Final Fantasy, seria um saco.
Ah, não são.
Mas eu não sei, Pablo. O que você acha que pode atacar quem é
isso? Cara, eu só te falei, ó, o que eu acho que ficou foda. Porque, assim, ó, as batalhas são extremamente difíceis e muito fáceis. Aquela coisa de poder personalizar é legal, cara. Mas aí tu pode mandar todo mundo ficar te curando, cara. Todo mundo ficar com poção de cura tocando em ti. Sempre que tu cai, sei lá, tanto por cento de HP, sabe? Tem aquele lance de poder, as macro, né? E aí eu acho que acaba tirando, desmotivando um pouco a jogabilidade. Aí no final tu fica o quê? Tu vai lá, dá um soco no cara e fica só, no caso jogando com console, né? Fica só apertando os botões das outras habilidades e pronto. Fica nessa rotina o tempo inteiro.
Mas aí tá, eu não consigo passar nessa rotina o tempo inteiro, sabe? Claro, tem sempre as magias, os subatos, né? Que eu sempre pego a Morrigan, uso o cone de gelo, que ela congela os inimigos tudo ali, manda todo mundo bater. Eu achei bem legal nessa parte do batalha. Eu acho que tem muita coisa que você pode fazer, sabe? Muita coisa que você pode explorar. Claro que sempre tem um jeito mais fácil, tá? Que
você pode simplesmente chegar e ficar apertando um botão só, mas você também pode, né, criar uma estratégia. Outra coisa, então, saindo do Dragon Age. O Rick, qual foi pra você o jogo mais surpreendente?
Cara, Borderlands.
Borderlands, que também é um multiplataforma, mas... Né?
Que comprei mais na esperança de encontrar, finalmente, um RPG que eu conseguisse gostar, sabe? Que eu não gostei muito da experiência que eu tive com Fallout 3, que tentou misturar isso aí. Mas Borderlands, cara, conseguiu. Tem um clima que eu gostei muito. O sistema de level up, de upgrade, de gear e tal, eu achei excelente, sabe? O jogo é muito divertido.
Não, o esquema de upgrade de armas dizem que é excelente, né?
Sim, sim. Como se você estivesse jogando Diablo mesmo, sabe? Tem os drops lá, aí a arma separada, o nome da arma por cor, tem raridade. Às vezes, quando você tá com mais gente na party, né? Que tem a opção lá de co-op, de 4 versus o computador. E quando tem mais gente, os inimigos ficam mais difíceis e dropam itens mais raros, sabe? Armas mais poderosas, assim.
Uhum. É um jogo feito pra ser jogado em co-op, né?
É, eu joguei bastante dele sozinho, porque... porque o pessoal que jogava comigo trabalha, sabe? E eu gostei também, cara. Mesmo assim, foi muito legal. Eu só não gostei muito do final, sabe? Achei o final bem fraquinho. Mas a jornada, sabe? Pra chegar no final...
O
durante agradou bastante, cara.
O Pablo não gostou, né?
Nem um pouco. Achei um jogo muito ruim. Ele é extremamente repetitivo. Tu demora muito pra começar a ver alguma coisa acontecer. O mundo de Pandora é um Arizona, assim, que não tem porra nenhuma. E tu passa horas sem encontrar nada, sabe? Matando
inimigos. Parece que, de vídeo que eu vi do jogo, parece que só tem aquele ambiente, né? A única coisa que tem no jogo inteiro
é
aquele ambiente deserto.
Não, não é sempre o mesmo ambiente, mas assim, ó, por muito tempo tu vai só naquele ambiente, sabe? Demora muito pra tu começar a ver coisa nova, pra tu começar a ver inimigo novo. Isso é meio broxante, sabe? Claro, eu tive problema. Eu não joguei quase o multiplayer dele, o co-op. Todo mundo fala que a grande sensação é justamente isso, porque tu jogava com um de cada classe, é uma experiência única, o caralho. Eu tive que devolver o jogo, porque eu peguei só pra análise. Mas, assim, ó, eu vou ser sincero, cara, eu achei ele repetitivo demais.
A questão é que realmente o planeta, ele, na história, teoricamente, ele não tem realmente tanta vida assim. Mas talvez isso seja apenas uma desculpa, né, pra encaixar no problema do jogo. Mas eu, sinceramente, achei, por exemplo, World of Warcraft muito mais repetitivo, sabe?
Mas tu não concorda que eles têm uma semelhança muito grande com World of Warcraft, justamente porque as missões são parecidas, aquela, vai lá, volta aqui, agora vai pra lá, agora volta aqui. Nisso eu acho ele muito parecido com World of Warcraft. A diferença é que no World of Warcraft tem milhares de pessoas ali, é tudo mais interessante.
E assim, a diferença desse pro World of Warcraft é que realmente eu me sinto fazendo, eu estou derrotando os monstros, tá?
É, por ser FPS, você sente
isso.
É.
Agora,
a minha habilidade específica faz a diferença.
Mas eu acho que eles deviam ter mantido a proposta inicial do jogo ser com aqueles gráficos melhorados, sabe? Não ser o cel shade.
Ah, eu gostei mais quando eles mudaram. Acho que é uma coisa a mais pra diferenciar ele, ainda mais que ele já tava sendo muito comparado com o Fallout, sabe? Se ele viesse com gráficos realísticos, eu acho que aí sim seria perdido no meio aí, né, cara? O Borderlands, ele veio meio que na época dos grandes lançamentos e conseguiu, né, um espacinho ali, cara. Ele vendeu bem, ele teve um sucesso de crítica e tal.
Ah, só tá rapidinho, só uma reclamação. Isso me deixou muito irritado, cara. GameSpy é um cocô, tá? Pra você fazer multiplayer, porque eu comprei o jogo original. Eu e todo mundo, a gente comprou no 4-pack. E, cara, mesmo depois de abrindo as portas de roteador, não sei o que, tinha vezes que a gente não conseguia rotear a partida pra 4, sabe? A gente teve que pegar um programa na internet que pessoa que comprou pirata usa pra conseguir jogar, pra gente conseguir jogar junto, sabe? É, cara, o GameSpy é muito ruim, cara. A gente não conseguia jogar junto às vezes, sabe?
Saindo então de Borderlands, Diego, você tem algo?
Queria falar sobre um título que eu joguei no PC e eu tô achando que, assim, eu tô sentindo que ele tá ficando um pouco mais esquecido, sabe? Nessa geração que a gente vê muito FPS, muito jogo de aventura e tal, assim, que é o gênero de luta, cara, porque me surpreendeu muito o Street Fighter 4. Sabe, eu joguei bastante no PC.
Ah, sim.
E não vi muito desse gênero saindo esse ano. Teve o Tekken of Fighters 12, que pra mim foi uma decepção. E teve o BlazBlue, que foi muito bom. Mas, assim, não saiu pra PC, né?
É, não. E principalmente em PC, cara, eu acho que é a primeira aposta de uma empresa de lançar um jogo de luta no PC, sabe? Um jogo de luta grande. Né? Como foi o Street Fighter 4. E pelo que eu vi no Steam, pelo menos, deu relativamente certo, sabe? Eu via muita gente jogando, sempre tinha gente jogando, muito mais do que muitos jogos da PSN. Que
nós jogamos muito online, né, cara?
Muito, né, cara? Foi um dos jogos que eu mais joguei.
Eu apanhei bastante pro Diego e pro André online.
Se não o jogo que eu... Não, não foi o jogo que eu mais joguei, mas foi um dos jogos que eu mais joguei em 2009, sabe? Sem dúvida. Jogaço.
As produtoras, elas meio que não se ligam de lançar jogo de luta pra computador, porque acho que, de repente, eles acham que é um esforço que não vai valer a pena, sabe?
Mas eu acho que ter um controle, acho, né? Que...
Eu jogo no teclado, mas, por exemplo, se tivesse mais jogos de luta, talvez eu compraria um controle pra poder aproveitar todos eles. Uh-huh. Acho que não é seu problema a jogabilidade.
Pra mim, cara, o jogo mais surpreendente de 2009, assim, de longe, assim, um jogo que, sinceramente, eu não esperava nada dele. É um jogo baseado num filme, um filme que eu gostei, a maioria das pessoas odeia, eu não entendo porque o filme é foda, que é o jogo do Wanted, né? O Weapons of Fate.
Ah, sim.
Esse jogo é muito bom, cara. É? Tipo, tem 3 horas de duração, cara. Só que ele é muito foda, cara.
É um demo, né?
Ele é praticamente um demo. Eu não acreditei que eu tinha acabado. Mas, velho, caralho, é muito bom esse jogo. É um jogo de tiro com cover estilo Gears of War e tudo mais.
Todos os outros dois jogos.
É, só que se você viu o filme, né? Você sabe que o cara lá, ele é de uma guilda de assassinos que tem a capacidade de controlar lá o metabolismo pra ver as coisas em bullet time e fazer coisas absurdas e tal. E uma das coisas que eles mostram no filme é que as pessoas conseguem fazer balas que fazem curva, né? E tem isso no jogo e é muito foda, sabe? Tipo, é muito bem implementado. Durante a ação, você tá atirando, ele pega um alvo e mostra a trajetória da bala fazendo curva. Você calcula a trajetória da bala fazendo curva e aperta o botão de tiro e ele solta. Se você acertar um headshot, ela mostra a trajetória da bala indo pro cara. E tem umas cenas que é meio um rail shooter, assim. Sei lá, ele invade um galpão e aí fica tudo em câmera lenta, o cara atira nele, a bala do cara fica em câmera lenta, você tem que atirar na bala do cara pra a sua bala bater na bala dele e ela se cancelar, sabe?
Cara, é basicamente a CG do Devil May Cry, só que isso, você jogando ela.
Né? Você jogando. Eu
realmente gostou do filme?
Eu gostei, pra caralho. Adoro, eu vi esse filme umas 4 vezes já e eu...
Você é a única pessoa que conhece falar isso.
Também, velho. Eu também.
Eu não vi, eu fiquei com tanto medo que eu não vi.
Cara, veja, é muito bom o filme e o jogo é melhor ainda. Precisa ter uma sequência, precisa ter um jogo grande disso.
Caraca, o André é o líder do clube de Wanted, né, cara?
Só eu.
Ele é o presidente, vice-presidente.
Alguém jogou, não necessariamente pra computador, o Red Faction Guerrilla?
Eu joguei.
E o que achou dele?
Achei ele muito repetitivo, as missões muito iguaizinhas umas às outras, sabe? Sei lá, cara.
Ele tinha potencial, tinha, né, cara? Tinha. Mas eles basearam muito no fato, ah, tem um martelo, tem física, só
isso. É, tem um martelo, tem física, pode destruir tudo. É isso que é o jogo. Porque o lance, eu não cheguei a jogar o online dele, né? Aquela modo deathmatch dele lá. Que dizem que deve ser muito maneiro, sabe? Que eu não cheguei a jogar. O Pablo jogou, o Pablo pode dizer.
O online dele eu só joguei do dele, que eles disponibilizavam, né?
Aham. Curtiu?
Cara, demais, porque é exatamente isso que tem que fazer, cara. Imagina tu pegar e dar uma retaça na cabeça do teu adversário. Né?
Cara, imagina você cercar um prédio inteiro com bombas que tu pode explodir a hora que tu quiser e explodir e tombar um prédio inteiro na cabeça de uma pessoa, sabe? Isso é foda.
Isso é foda, isso é foda. Bom,
é verdade.
Uhum. Ele tinha um potencial muito foda, né, cara? Parece que foi aproveitado. É que é uma pena.
A grande reclamação que eu tava dizendo é que o mundo que se passa, né, Marte, é exatamente como Marte é, não tem nada, sabe? É aquela coisa, é deserto, 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 deserto. Então tu fica horas pra achar alguma coisa, pra, sei lá, pra dizer, puta merda, tem uma pedra aqui, sabe?
Mas, cara, eu achei as missões muito repetitivas. Isso era coisa tipo, pegar refém, destruir coisa, levar carro não sei aonde, sabe? Eu nem cheguei a zerar ele por causa disso.
Fernando, pior jogo do ano pro PC ou o jogo mais decepcionante?
Olha, Dream Killer é um jogo que saiu com um fim de semana de graça em dezembro do ano passado. E, pô, eu pensei, pô, jogo de graça, né? E aí a proposta dele é legal, cara. É uma menina que tem os poderes psíquicos de poder entrar na mente das pessoas. Aí ela virou uma psicóloga que cura as pessoas, né? E ela,
eu conheço esse jogo, Fernando. Isso é Psychonauts.
Exatamente. Agora imagina o Psychonauts, só que trash.
Não, agora eu vou ter que te questionar. Mas desde quando um jogo tem uma psicóloga vai dar certo? Ah, desculpa, mas porra.
E outra, era de graça.
Cara, muito ruim esse jogo.
Pra mim, cara, os dois jogos mais decepcionantes de 2009 que eu joguei no PC são, primeiro, The Willman, que por ser um jogo com Vin Diesel...
Verdade de 2009, cara.
Eu tava botando muita fé porque era um jogo do Vin Diesel e o último jogo do Vin Diesel que eu tinha jogado é um dos jogos mais fodas que eu joguei na minha vida, que é o...
É o jogo mais foda do mundo, né, André?
É, o jogo mais foda do mundo, cara. O Chronicles of Riddick.
Viu como é que já mudou?
É, eu tava botando muita fé no The Willman, cara. Parecia ser muito maneiro, né? Um jogo de corrida, barra ação, barra...
É, barra Vin Diesel pulando em carros em movimento, igual Homem-Aranha.
É, só que, tipo, o jogo é muito ruim, cara. Tipo,
é muito ruim.
A física dele é muito bizarra, sabe?
Sabe aquele jogo que pega um hype do caralho, que tem aquela coisa de poder dar um cavalo de pau e sair atirando?
É,
e o cara, isso é muito foda. Cara, cheguei na metade do jogo, eu nunca pensei que eu nunca ia querer ir pra Barcelona minha...
Não, pera aí, você chegou na metade do jogo.
Cheguei, cara. Eu parei de jogar porque eu descobri que eu não tava acabando ele, cara.
Depois eu sou o lixeiro.
Tipo assim, o jogo ele não é terrível, sabe? Dá pra jogar. Só que foi muito decepcionante, porque eu tava esperando uma coisa muito foda. E o outro, muito decepcionante pra mim, foi o Bionic Commando, cara.
Ah, não,
que até que comecei a jogar ele, e no começo, né, quando você tá sem seu braço ainda, é muito maneiro, sabe? Eu tinha acabado de sair de Prototype, eu achei um lixo.
Não.
Caralho. Não. Não, Prototype é o melhor jogo do mundo.
Prototype
é o melhor.
Cara, e aí, o Prototype que não tem peso nenhum do personagem, eu entrei no Bionic Commando, eu pensei, cara, esse é um jogo bem feito, sabe? Eu senti o peso do cara andando.
Sim, o cara
é
realmente muito pesado.
O cara é gordo, velho. O cara é gordo, só pode. É.
Aí, quando você pega o seu braço, velho, o sistema de usar o braço pra navegar é horrível.
Tá, tá bom, peraí. Horrível. Tu jogou aonde? PC. Jogou com controle? PC. Não. Cara, eu achei tranquilo jogar com controle, sabe? Balançar aquela cordinha lá. Sem problemas. Eu curti o jogo, joguei muito, sabe? Tô até pensando em pegar ele de novo pra poder botar mil. Realmente é um jogo que eu me diverti, cara.
Eu esperava muito mais.
Aí agora o Pablo fala aí, ó, lixeiro.
É.
Eu odiei ele, velho. Odiei o jogo. Justamente pelaquela cordinha que tu usa no braço. Cara, aquele que eu tô meio sem sentido, velho. Tu tem que subir num treco, aí tu tem que ficar apertando pra subir nas coisas. E ele, a lerdeza que ele vai...
Eu não cheguei a ter uma sensação de tipo, caralho, tô conseguindo fazer isso naturalmente, sabe? Era sempre uma parada muito travada, eu tinha que pensar no que eu tava fazendo. E eu caía, cara. E quando eu caía, eu tinha que, sabe, voltar no início, pegar uma paradinha baixa, porque ele não consegue voltar na mais alta direto. Puta que pariu.
Um jogo que foi meio que uma decepção, que achei que ia ser legal. Relativamente indie. Talvez não seja tão indie assim, porque ele é de uma empresa grande, né? Que é da LucasArts.
Ah, sim. Lucidity.
Que ele tem uma premissa, pô, bem maneira, sabe? Tem um estilo...
Uma arte, né?
É uma arte. Maneira. Mas a jogabilidade é bem ruim, sei lá, cara. cara. Eu achei ele bizarro.
Eu fiquei triste quando eu vi os... Eu não joguei ele, mas eu fiquei triste quando eu vi os reviews negativos dele, porque eu vi quando a LucasArts anunciou esse jogo, falou que teve 1 milhão de brainstorm pra chegar nessa ideia e, pô, ele tava mal empolgado com o jogo. Fiquei triste, cara, tadinho.
A ideia é legal, só que realmente a jogabilidade não é legal. É como se ele fosse um Lemmings, sabe? Você fica usando uns itenzinhos pra ela pular.
Pra ajudar.
Pra pulir, sabe?
Pra fazer caminho pra ela. Outra coisa que rolou pros gamers de PC esse ano, e mais especificamente foi mostrado na GDC, e a gente falou no Load News na época, foi a OnLive, né, cara? Alguém se lembra da OnLive?
Sim, só quero ver.
Essa promessa, né, de os dias perfeitos, onde todo mundo vai se abraçar em paz.
Pois é, cara, o que é OnLive? Você assina um serviço, meio que como uma TV por assinatura, eles te dão um receptorzinho, né, tipo como se fosse um mini console ali, você liga na sua TV, você tem um controle, ou, sei lá, mouse, teclado, não sei como vai ser, e você pode jogar qualquer jogo que eles tenham no acervo deles, né? E aí o que acontece? Você não precisa ter um computador que tenha uma placa de vídeo foda, nem um processador foda, e você vai conseguir rodar Crysis no seu computador, por exemplo.
Mas você vai precisar de ter uma internet foda, não?
É, isso é exatamente.
Isso, exatamente. Esse é o problema. Assim, o que eles fazem, né? Eles vão ter um computador no servidor deles rodando o jogo, um computador foda, e o jogo vai ser transmitido em tempo real pra tela do seu computador.
Sim, é como se você estivesse vendo um vídeo do que tu tá jogando naquele computador lá.
É, só que, tipo, a parada é tão em tempo real que vai responder o seu comando em tempo real, entendeu? Em teoria.
Essa ideia é tão boa, mas ela tem tantos pontos pra dar errado, sabe?
Pra começar, né, cara, além de ter uma conexão de, sei lá, 10 megas por segundo, no mínimo, vai ter que ser uma conexão estável, o 100% do tempo, cara.
É. Cara, eu penso nisso e penso em Virtua, cara, eu já fico com calafrio.
Cara, claro.
Não dá, cara. Para
a nossa realidade no Brasil, cara, isso é impossível,
não, por enquanto.
Daqui a 10 anos só,
não,
sabe?
O pior é que eu vou ter que comprar um jogo, vou ter que jogar ele um pouco e acabar a franquia, né?
É. Tá chegando no chefão final, tá ligado? Aí cai pra 500k.
Porque assim, sei lá, você tem uma conexão de 700 gigas por segundo, sabe? Tá tranquilo de você broadcastar o jogo. Mas vamos supor que, sei lá, sabe? Dá um pico, assim, de velocidade, cai. Ferrou seu jogo, acabou. Se, por exemplo, você tá no multiplayer, você sincronizou com o jogo, provavelmente você vai ter que sair, vai ter que logar de novo, sabe? E outra coisa que me preocupa muito, por exemplo, você compra um jogo virtual, né, no Steam, por exemplo, tudo bem, você não tem a mídia do jogo, mas você baixando o jogo pro seu computador, ele tá no seu HD, sabe? Se a Steam falir amanhã, você vai ter os jogos que estão baixados do seu HD, você pode pegar, sei lá, um crack e conseguir rodar ele sem o Steam.
Se a Steam falir, cara, precisa, tipo, ela vai liberar, não vai precisar baixar
crack. Não sei. Enfim, vamos supor que, sei lá, todo mundo morreu no Steam e você quer jogar o seu jogo hoje.
Apocalipse, né, cara? Rolou.
É. No OnLive, não, cara. Você não tem o jogo, sabe? O jogo 100% virtual pra você. Se eles falirem e o jogo que você comprou, sabe? Quem te garante que esse jogo é seu?
Vai funcionar na base de compra também? Pra ser, tipo, um aluguel, não?
Sim, não, não. Então tem os dois, tem tanto a compra quanto também você pode alugar o jogo por determinado tempo e jogar.
Assim. Vamos ver, né, cara? Eu quero ver isso em prática, né, assim, sem ser demonstrado em ambiente de condições controladas, né?
É aquele tipo de ideia que, assim, é ótima, mas, assim, tu fica com o nariz torcido, assim, tipo, não vai dar certo essa porra, sabe? Mas se der, tu vai ficar feliz, porque...
Mas foi o que eu falei, cara. Como eu disse, acho que a Sony e a Microsoft são duas que já estão pensando nisso, que é o fim do console, que agora as coisas vão ser tudo online, ser tudo em rede. Então, eu não duvido que no próximo console da Sony seja PSN e da Microsoft seja Xbox Live, não. Eu acho que talvez demore mais no Brasil, cara, mas não sei.
Vocês souberam da confusão que os outros distribuidores digitais estão reclamando de Steam, de monopólio, essas paradas?
É mesmo, não vi isso não.
Eles estão reclamando que a Valve deveria se separar do Steam, sabe? E virarem duas empresas separadas, uma da outra. Porque eles reclamam que, por exemplo, você jogar um jogo da Valve que você não compre pelo Steam, Half-Life, Counter-Strike, jogos que vendem muito por si só, pra você jogar ele, você é obrigado a instalar o Steam quando você compra ele, mesmo que pelo CD. Isso meio que já tá roubando a possibilidade do cara, por exemplo, querer comprar pela Direct to Drive, que ele já tá com o Steam instalado, ele vê a propaganda dos jogos na cara dele toda hora. É como reclamar que o Internet Explorer vem direto no Windows, sabe?
Mas a Windows Live também faz isso, né, cara? Se a gente faz T4, só dá pra você jogar por ela também.
Sim.
Mas aí que tá aí, parece que por causa disso o Steam tá pegando um público absurdo, sabe?
Ah, cara, isso é chorinho de perdedor, sabe? Isso é culpa do Steam, não, ele é o mais popular porque ele é o mais popular, acabou,
né? Porque é o melhor, né? Eles chegaram lá, não foi à toa, não foi pra...
Se eles são o mais popular hoje foi porque eles começaram há muito tempo eles e
merecem.
Tiveram um serviço muito bom desde então. Chorar por causa disso agora não tem nada a ver.
Tá rolando, chororô. Enquanto tiver competição, quem ganha realmente é o consumidor, né, cara? Então,
verdade.
O único problema é se realmente um dia ficar só o Steam e a Valve deixar de ser a empresa comunista que é e resolver onar todo mundo, sabe? Vocês viram no blog do Team Fortress, quando eles falaram assim, eu não sei o que deu na nossa cabeça vender Team Fortress a R$1,99, sabe? Realmente nós agora estamos falidos e por isso nós estamos tentando lançar uma outra promoção pra recuperar nossos fundos e agora vocês podem comprar Team Fortress a $2, tá ligado?
Mais um centavo. PSP e DS, foi um bom ano para os portáteis?
Foi, sim. Teve pouca coisa, mas teve uma coisa legal, né, cara?
É. O DS, ele introduziu o DSi, que veio com uma câmera, né? Um serviço online, né? De joguinhos baixáveis, tipo um WiiWare, é. E também ele veio com a tela maior e tiraram o slot de GBA para inserir um slot de SD, enfim. Não satisfeita com o DSi, a Nintendo, ainda em 2009, lança o DSLL, né? Que é um DS gigante, com a tela bem maior, mais focado no público geriátrico.
É muito focado no público cego, é verdade. Cara, sabe o que eu fiquei mais com esse novo large, cara? É que tudo bem, cara, aumentaram a tela, mas não foi aquela aumentada significativa, porque até agora a porra não é widescreen, cara. Não entendo isso, que coisa pro passado.
É. Mas eles não mudaram a resolução, né, cara? Eles só esticaram a imagem
exatamente,
mesmo.
Exatamente, cara. Eu não sei, eu acho que tela quadradona, assim, ela é tão 1989, sei lá, tá?
Eu sei lá, eu acho que realmente, vendo o público, né, cara, do DS, que é mais variado possível, da mesma jeito que a pessoa tem a preocupação de lançar um DS rosa para o público infantil feminino e tal, eu acho que é importante sim eles lançarem um DS com uma tela maior, sei lá, botões maiores, sabe? Público mais velho.
Sim,
eu acho
sim.
Que tem seu espaço sim, cara.
Tá, mas peraí, vamos ser sinceros também, cara. Dois DS em menos de um ano, cara, é também um pouco de hackeado. Isso podia ter feito na primeira, né, cara?
É verdade. Ah, mas não sei, tipo assim, eu vejo que são para públicos diferentes mesmo, sabe? Eu não compraria o LL, mas eu compraria o DSi.
É, mas tu é um do público geriátrico e sempre que jogar Guitar Hero no DS, tá ferrado, porque não vai poder, sabe?
Não pode mais.
Eles tiraram o slot de GBA, que era o
coitado da
pedinha que sempre quis tocar guitarra no
DS. E o PSP lançou uma versão fantástica, que foi o PSP Go, né? Uhum. Cheio de vantagens sobre o PSP normal. É. É, vamos citar todas as vantagens. Ok, essas são as vantagens.
A Sony está tão preocupada com o PSP Go que ela já tá programando 4 mil com a volta do AMD, né, cara?
Pois é, cara. Vendeu pifiamente, sabe? Não vendeu nada, porque é quase o preço de um PS3 a porra, velho. Como assim, sabe? É o quê? $250, não é uma parada assim?
É 250.
Caralho, é muito caro, velho. O PS3 tá $50 mais caro que isso, velho. Quem vai comprar um PSP muito mais caro, quase o preço de um PS3, que não tem entrada pra AMD? Por que que você vai fazer
exatamente,
isso?
Exatamente, porque você não pode usar nenhum dos seus jogos tão antigos.
Ah. Sabe por que eles vão comprar? Eles vão comprar pra fazer igual o Mega 64 e fazer aquele vídeo.
Caralho. O link está no post. Esse vídeo é sensacional, cara. O Roku do Mega 64 compra um PSP e Soul Calibur, Broken Dash no AMD. E aí ele fica tentando enfiar o disco no coisa. Ele abre o AMD, passa manteiga pra tentar enfiar, sabe? Cara, é muito nojento.
Olha, no final que ele quer devolver.
É, ele volta na loja.
Não tá funcionando.
E aí a parada toda suja de manteiga, sabe? E o cara, não posso trocar pra você.
Cara,
a
gente botou isso.
É, Aí falou, ah, você pode me dar um Nintendo Wii, tá bom, um DS,
é muito foda. Fernando, melhor jogo de DS do ano.
Melhor jogo de DS do ano, cara, não é preciso explicar duas vezes, GTA, Chinatown Wars.
Olha
muito
aí,
foda,
concordo,
muito legal.
Concordo, viu?
Foi trazer aquela nostalgia do GTA 1 e 2 de volta, uma jogabilidade muito foda, cara, encaixou perfeitamente no DS, os minigames ali, com a touchscreen. E sem contar que o jogo todo é muito legal, né, cara?
É, ele conseguiu ser um GTA, tudo bem, não numa escala do GTA 4, mas um jogo grande, um jogo com muita coisa pra você fazer, num DS, né, cara? Num cartuchinho mínimo lá de DS.
Vale demais, cara, é muito bom. Recomendar, a gente recomendou quando a gente fez o vídeo, e a gente tá recomendando de novo, porque, cara, muito
é
bom.
É, muito bom.
Eu sou o único que ia recomendar o Scriblenauts, cara.
Não, eu vou recomendar ele agora.
Não, mas eu falei primeiro. Cara, eu não digo nem que não vou, porque o gráfico dele é uma merda, né, cara? Mas...
e a jogabilidade também, no certo modo, né, cara?
Não,
cara, o Max é o puta que pariu.
É muito, cara.
Sabe o que eu achei do Scriblenauts? Tipo assim, é um jogo de você tentar encontrar falhas no jogo, sacou? Tipo assim, você vai tentar encontrar o que eles não fizeram no jogo.
Isso
sacou?
É, e eu encontrei vários.
E não é difícil, não é uma coisa difícil. Só que como jogo mesmo, ele não tem tanto a oferecer assim, entendeu?
A jogabilidade é péssima, cara. Que bom.
Custava botar o movimento no direcional, cara.
Seria perfeito se você movimentasse o Maxwell pelo direcional e aí usasse a canetinha pra pegar os itens, pra escrever, pra fazer os cliques. Que, cara, é horrível, horrível, horrível a jogabilidade. Você vai tentar pegar algum item, você sem querer clica na tela, aí o Max começa a pular feito louco, sabe?
É isso, é verdade.
Sempre ele cai na porra do buraco e morre, sabe?
É. Ah, velho, só eu gostei dessa merda.
Não, 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 cara, eu adorei, cara.
Olha só.
É um jogo que, com certeza, assim, tem replay e você faz a dificuldade dele. Porque se tu quiser inventar um jeito legal de fazer o puzzle, sabe? É muito melhor do que tu chegar e falar assim, tá bom, tem que pegar aquela Starlight ali. Tá, aí tu chega lá e escreve Starlight. A Starlight aparece na tua mão e pronto, acabou, sabe?
É. Tipo, ah, tá, você
passa da fase assim. Ou como tu pode inventar coisas realmente fodas pra poder desenvolver os puzzles, sabe?
Eu não sabia, cara.
Não sabia disso?
Não.
O jogo... esse jogo, eu anotei aqui na minha lista de surpresas ruins. Não porque o jogo foi ruim, mas porque eu tava com muito hype.
Eu também, tava com hype absurdo.
E não, sabe, não correspondeu ao hype.
Eu acho que também colocarei ele na minha decepção do DS, não por ser um jogo ruim, mas por eu ter esperado muito mais do que ele realmente é. O que fodeu mesmo foi a jogabilidade, cara. Porque o resto, a ideia, é muito foda.
Muito
foda.
Boa.
A execução nas partes do que eles proporam, né, de colocar os itens e interação entre os itens, muito foda, sabe? Muito coisa que você nunca ia pensar em fazer, mas coloca duas coisas juntas, você vê que elas interagem assim também.
Teve uma vez lá que eu tinha que salvar um gato em cima do telhado, sabe? Aí eu fiquei pensando, cara, tá, o que que eu vou fazer? Aí eu botei, tipo, leite, ele desceu, peixe, desceu, tá, agora eu vou fazer um prato legal. Eu botei fogo na casa, sabe qual é? O gato pulou na casa. Tá queimando, eu toquei uma pedra na cabeça do gato, o gato caiu no telhado e entreguei pra mulher, sabe? Legal mesmo te inventar, fazer merda, sabe? Divertido o jogo, você fazer merda.
Eu sei que... na verdade, não é bem nem problema do jogo, sabe? Mas eu acho que quando alguém te dá infinitas opções, você acaba não com dificuldade pra pensar fora da caixa, sabe?
É verdade.
Eu acho que faltou um dicionário, sabe?
Não, porque, cara, perde um pouco do efeito surpresa, velho.
Mas, cara, é que tá... eu fui depois ler histórias, assim, de escrevendo na internet, tipo assim, puta que pariu, eu nunca ia pensar que ia ter essa palavra, ou essa palavra. O jogo tem uma quantidade enorme de coisas
que
pode colocar.
O que você vê aqui, o que os desenvolvedores fizeram, literalmente, foi passar meses pegando substantivos do dicionário e da cultura pop. Tem memes de 4chan no jogo, cara. Isso é muito bizarro.
O Aurélio ou em Scribblenauts, não tem noção.
Eles esqueceram de botar uma história mais, sabe? Porque o jogo ele é baseado
uma história, em não tem,
né, cara? Ele tem tanta história quanto o WarioWare, sabe?
Sim.
O que mais me incomodou foi isso, cara. Quando eu via, sei lá, você tem que ir do ponto A pro ponto B em muita velocidade. Eu penso num trem-bala, penso num carro, sabe? Mas não tem aquelas criatividade, aquela ideia que eu teria, por exemplo, se tivesse um carro e eu só pudesse usar o carro, aí fala, porra, bem que aqui podia ter, sei lá, um velociraptor, sabe? Tipo, se esforça, sei lá, estranho.
E sabe qual que é pior? Que chega uma hora que eu acabava lá, coloca asas e vou até lá, sabe? Eu sempre usava asas porque aí eu coloco jackpack. Aí
80%,
coloca, 80%... Não é isso o propósito do jogo.
80% do jogo você pode resolver com um helicóptero e uma corda, sabe?
Eu acho que varia muito da cabeça da pessoa, da criatividade dela, pra poder matar o povo. Como é que eu ia descer o gato de uma casa? Pô, cara, tá aqui uma pedra na cabeça dele, cara, sabe?
eu usei usei bombeiro, ele sumiu lá e pegou o
jogo. Eu aproveito do helicóptero uma corda.
Tá? Diego, melhor jogo de DS do ano, sua opinião?
Cara, eu gostei muito do Scribonauts também. Mas se for pra escolher um outro, então eu ficaria com o Mario Luigi 3.
Ah, foda.
Muito bom, cara.
Cara, não joguei ainda. Vale a pena mesmo?
Vale, vale sim, cara. Muito legal, cara. Muito, muito maneiro.
Esse é o de RPG, não, né?
Sim, é de RPG.
Side Story.
E, cara, é muito foda essas coisas. Tá dentro do Bowser, sabe? Ele fazer a ligação das duas telas. Com... Genial, cara. Vale a pena pra quem...
É, e é uma série já, né? Com estilo de humor próprio, né? Um estilo de contar história já. Que já tem muito fã, né?
A Nintendo deveria fazer um desses, sabe? Um gráfico mais elaborado pro Wii, sabe? E com uma história maior. Assim. Eu acho muito mais interessante jogar um jogo desse do que o Super Mario novo, sabe?
Sim, mas eu também acho que esse é um jogo de você jogar no portátil. Ele é a simplicidade exata de um jogo de portátil.
Ah, eu ia perguntar se alguém jogou o Spirit Tracks e se ele é bom.
A Nath jogou. Nath tava adorando.
Eu tava gostando, cara. Eu joguei pouco ele até agora, mas gostei bastante, cara. Ah. Incrível, até eu tava discriminando horrores o lance do trem, mas até que achei divertido, cara. É a mesma coisa que eu senti, acho que no Wind Waker. Ah, né, barquinho que fala no cu. Ai, barquinho é legal, eu me dou uma grossa, porquinho.
Cara, um que me surpreendeu, que eu não tava esperando, é aquela coisa, saiu um jogo assim, falei, olha, esse nome é legal, deixa eu ver. E cara, achei muito foda, foi Night in the Nightmare, né, do DS, e ele já tinha até saído, acho que ano passado, no Japão. Cara, é um jogo muito foda, né, de RPG tático, e além de ser RPG tático, é um RPG tático próprio, cara, tem uma jogabilidade bem própria dele, que eu não tinha visto em outro lugar, que tipo, é muito
não, mas
foda.
Tem alguma coisa a ver com Knights? Ou não, nada a ver?
Não.
Nada a ver com Knights.
É Knights de Cavaleiros, né, Knights
de Cavaleiros. Tipo, tá.
Cara, é muito bom.
Outros jogos aí que eu recomendaria do DS esse ano. DS tem muito jogo bom esse ano. No ramo de RPGs ainda tem o Shin Megami Tensei, Devil Survival, que é bem legal. Eu comecei a jogar ele só, eu preciso dedicar mais tempo a ele. Tem também o Kingdom Hearts, né, cara? O 358/2. Você jogou, Diego?
Não joguei não, mas falta de tempo, sabe? Mas tá na minha lista.
Eu não joguei porque eu tô pra terminar o 2 e eu vou estar um pouco nele.
E também o novo Professor Layton, né? Que é o jogo que me faz sentir uma pessoa muito burra.
Cara, a Luana é viciada nessa porra dessa série. E aí ela fica jogando o Layton com um caderno do lado, velho. Desde quando eu joguei tanto de caderno, cara?
Ah, porque a tirar a telinha pra desenhar, mas é muito pequenininho.
É exatamente o que ela disse pra mim, cara.
Teve o Dragon Quest 9, né? Que ganhou 40 Famitsu também. E também teve um que não chegou aqui ainda, mas foi lançado no Japão, que foi o Miles Edgeworth, né? Da série Phoenix Wright.
Ah, sim, é verdade. Você vai ser pela primeira vez um procurador, né?
Isso.
Inclusive, acho que é o único jogo de DS que eu tô esperando mesmo, assim. É... Porque eu já tô quase acabando o Apollo Justice e eu vou ficar muito deprimido se eu não tiver minha série favorita que eu odeio. Odeio, mas ao mesmo tempo
eu
amo.
Eu não sei se já saiu pra América aqui, mas é o Picross 3D, cara, porque eu adoro.
Ah, assim, é. Saiu no Japão. Fala.
Pois é, só no Japão até agora, né, cara? Então, eu vi cenas dele e tô, cara, deve ser uma coisa muito absurda, né? O pessoal do Soundtest mesmo adora também, o Rodrigo Salsa, ele sabe, se amarra também Picross, sabe?
Ah, Golden Sun, sai.
Golden Sun, cara.
Foram anunciados vários jogos legais, né? Teve aquele que parece um GTA também,
é
como é que chama?
É o COP, C.O.F.
É o COP, isso. Parece estar bem maneiro também. Vamos esperar esses jogos aí então, né?
Tem mais um jogo que eu recomendo muito que saiu esse ano e que eu quero que meus miguxos do downloading comprem pra jogar, que é o Phantasy Star Zero pro DS. Tá. Ah, ele tem Phantasy Star, pá, não importa, velho. Ele é todo online, bota os amigos na lista e é um MMORPG que faz partezinha pra fazer level com teus amiguinhos online, cara.
Olha só, cara, mas olha. Chegou no Ocidente já?
Aí que tá, ele foi lançado no início do ano no Japão e agora, faz um mês e meio, saiu a versão ocidental, todo em inglês bonitinho, e ele é muito legal porque é pra tu conversar pelo DS com teus amigos, dá pra uma parte até de 4 pessoas, ou seja, tu e mais 3 amigos virtuais, pra tu poder falar online, tu escreve, como se fosse aquele
Picrochat
lá, tu escreve e envia pra ficar conversando com o pessoal escrito assim direto. E eu joguei ele, tem um offline, aí fui até o level 3 ou 4, disse, cara, vou me aventurar online, uma parte com o pessoal level 60 e pouco, uns americanos, me uparam horrores, então tá aí a dica, quem quer um MMORPG pra DS.
Olha aí, cara, um MMO portátil, fantástico.
Cara, foda.
E aposto que o pessoal nem fica desenhando desenhos obscenos, né?
Mas eu desenhei um cara lindo no primeiro dia, um patarário, sabe?
Ai, que lindo.
Vamos lá então, PSP, cara, o console com a menor quantidade de lançamentos esse ano.
Mas teve coisa de peso.
Mas teve, ó, esse ano foi um bom ano. Olha só, eu vou falar do meu jogo favorito de PSP esse ano e eu garanto que vocês não sabem qual é. Ah.
Caraca, eu sei, mas eu sei.
Qual que é?
É o Rock Band Unplugged.
Ah, vai tomar no seu cu. É o Rock Band Unplugged, cara, muito bom, velho, muito bom. Eu joguei no PSP do Diego, principalmente porque eu estava carente de um jogo de ritmo mais hardcore e muito foda, cara. É aquele lance que eu comentei no cast de Guitar Games, que você toca todos os instrumentos de uma vez, né? Você vai tocando cada faixa de cada vez, e aí quando você completa um trecho de uma faixa, ela toca sozinha, você passa pra próxima, e assim consecutivamente. Muito bom, é muito frenético, você tem que ter muita coordenação, muita concentração no jogo pra conseguir jogar.
Mas não vem instrumentos de dedo? Nem tinha skate de dedo, essas coisas, instrumentos
não vem, de... eu achei bom, cara.
Eu tenho um tapete de dança de dedo, cara. Eu tô pensando que vai que ele tem.
Que beleza, hein, Paulo? Você joga alguma coisa com ele?
Cara, eu joguei uma vez o tapete de dança japonesa, cara, ele é muito ruim, cara.
Melhor jogo de PSP do ano, Paulo?
Little Big Planet.
Olha aí, é bom mesmo.
Cara, melhor adaptação, os gráficos estão bem bons. Ele tem toda aquela frescura do Little Big Planet, de roupinha, do cacete. São fases diferentes, que eu tinha medo que você fizesse uma versão diminuída. Sei lá, velho, pra quem gostou do Little Big Planet e gosta daquela complexidade do Sackboy, vale muito a pena. O jogo tá muito fiel ao original.
Pra você, Diego, melhor jogo?
Cara, Dissidia Final Fantasy.
Boa, muito bom. Boa, eu joguei também.
É muito legal, cara. Muito
pra caralho.
Por que você não gostou, Paulo? Por quê?
Ô, velho, porque assim, ó, o primeiro que você tem naquela putaria, até mais antes que ela perde o level 40, tendo uma putaria sem fim no jogo. Você lá vai e faz a mesma estratégia. Pula, aperta o botãozinho, acho que é o triângulo lá, que dá o especialzinho aqui, ele fica nessa. Aí quando tem que começar a juntar os itens, sabe, pra fazer as armas foda, velho, é insano, é impossível. É impossível fazer aquelas armas foda que tem que ficar juntando 500 mil peças, pega pela fase, cara. Não tem como, cara, é muito difícil. Aí eu parei lá pelo 40, lá do
ele, personagem. Ele é denso, né, cara? O sistema dele é muito complexo, né? Ele tem uma profundidade muito grande.
Ah, fala sério, cara, fiquei muito feliz de estar jogando de volta com o Cloud, com os Squalls.
É, eu acho que o ponto principal é esse, né, velho? Você vê todos esses personagens juntos se dando porrada.
Eu acho que esse é o ponto principal do Pablo ter gostado. Viu?
Não, mas o outro que seguiu mais ou menos esse caminho foi Kratos e Soul Calibur, né? O jogo
do Kratos. Soul Calibur que... Broken Destiny.
Não, o jogo Kratos que tem o Kratos e Soul Calibur junto.
O God of War, Soul Calibur, né? É. Sei lá, eu achei que eu ia achar mais divertido jogar com o Kratos do que eu realmente achei.
Ah, eu não sei, cara. Eu não sou fã de Soul Calibur, né? Então... Foi o horário total pra mim estar jogando com o Kratos ali.
Ah,
é como se eu estivesse jogando com o personagem de Soul Calibur e eu tava fazendo o meu neto sempre, tá? Apanhando.
Jogar com o Kratos no Soul Calibur deve ser tão divertido quanto botar o Sonic pra correr com crianças tetraplégicas, sabe?
Ou com o Mario, né?
Não, não tem, cara. Não tem.
Ah, fizeram isso, né, velho?
Não sei como o Mario consegue, né, acompanhar o Sonic.
É, porra, o Mario é muito foda. Colocar o Sonic pra correr com o Mario e o Sonic poder perder pro Mario é um testamento do quanto o Mario é mais foda que o Sonic, sabe?
Não,
é, assim, é um testamento de como... A Sega tá aceitando qualquer coisa pra ganhar um trocado, né, cara?
Ô, Pablo, teve alguma grande decepção no PSP pra você esse ano?
Cara, Gran Turismo Portable. A maior decepção ever de qualquer jogador. Cara, pra começar, um Gran Turismo sem modo história não é Gran Turismo. Não adianta.
Mas tipo, como é que é o modo história do Gran Turismo normal? Assim?
É aquela vai coisa. Dinheiro, né?
É aquilo que tu vai correndo, ganhando dinheiro, cobrando novo carro, abrindo campeonato, fazendo as licenças de carteira, tá?
É, cara, ele... o Gran Turismo foi um jogo muito divertido, cara. Eu lembro que
ele é péssimo. E eles fuderam total. O jogo, ele é só um moto arcade gigante que tu ganha dinheiro pra comprar um novo carro, claro. Mas não tem toda aquela coisa de linha evolutiva do carro, sabe? E aí tem uma variedade absurda de meia dúzia de pistas que se resumem a ganho da pista no modo normal, ganho da pista no modo reverso, e deu, acabou. É a coisa mais importante.
E olha que o Pablo é fã da série, hein, cara.
Pra mim, cara, a maior decepção do ano no PSP, cara, foi um jogo, mais uma vez, um jogo baseado em um filme que eu esperava muito dele, porque o filme foi foda e o jogo decepcionou pra caralho, foi o Dragon Ball Evolution, né?
Você considera que é um jogo?
É outro horário de jogar. Ele é de luta?
Ele é que nem o Budokai com a skin dos personagens do filme.
Sim, ele usa a mesma engine do Budokai pra ser.
Oh, shit. É que vocês jogaram o Patapom 2?
Joguei.
E aí?
Jogou um?
Sim,
jogou dois.
Legal. Cara, o Patapom, velho. O 2 não, porque eu não joguei, mas o Patapom 1 foi uma das maiores decepções da minha vida, cara. Da minha vida inteira.
Por quê?
Porque, cara, eu vi aquele jogo, velho. Esse jogo ia ser muito foda. Eu joguei, tentei gostar, cara. Que jogo chato, velho.
Tá, cara, vou dizer então, Echo Chrome foi a maior decepção pra mim do PSP, sabe? Eu falei, caralho, que jogo é foda, que puzzles maneiros, sabe? Tipo, eu fiz dois assim, falei, tá bom, cansei.
Chega, né? Então... Eu também fiz isso, eu abri, né? caralho, é jogo criativo, né? Maneiro.
É.
Acabou, cansei. Já dá pra você jogar com o Chrome na home, né, velho?
Sim.
É. Tem um jogo, cara, o Half Minute Hero. Jogaram?
Ah, eu ouvi. Eu acho que alguém mandou e-mail pra gente falando dele.
Cara, vale muito a pena jogar esse jogo no PSP. Ele é uma paródia de RPG, embora seja uma ação, assim, uma coisa meio louca, mas ele faz paródia com vários RPGs. O jogo é o seguinte, cara, ele tem um gráfico extremamente simples, parece que tá jogando, sei lá, 8, 16 bits, e isso é feito de propósito, não foi por peça, sei lá, for. Mas assim, ó, ele é um jogo que te dá, como o nome diz, Half Minute Hero, ele te dá 30 segundos pra tu resolver os puzzles, as batalhas, que for de RPG, assim. Você tem 30 segundos pra fazer o que der, não mais que isso. Então, cara, tem que bolar diversas estratégias diferentes pra conseguir fazer a coisa, e é normal, cara. Como ele tem 30 segundos, é normal tu fazer, errar e ter que fazer de novo. E ele é um jogo perfeito, porque como é 30 segundos, ele é o perfeito jogo de banheira, assim, que é aquela coisa rápida. Ele é da Marvelous, aquela mesma que faz o RPG, como eu odeio, que só eu amo, que é o Harvest Moon, né?
Ah, Harvest Moon é legal, pá.
É, eu amo esse jogo.
Diego, qual jogo de PSP você mais espera pra 2010?
O que, que vai sair pra 2010 PSP?
Porra, vai sair coisa pra caralho, Metal Gear Pessoal, que vai sair...
Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts, cara. Kingdom Hearts, com certeza. Tô esperando bastante ele, até não joguei ainda os DS, né? Não tô pra jogar os DS, mas é uma série que eu adoro e...
Vai sair o PSP da Hannah Montana também.
Ah, que legal, cara. Não é mais Kingdom Hearts. PSP da Hannah Montana, cara.
Alguém tá no aguardo aí do Pessoal? Agora que eu sou um fanboy de Metal Gear, eu tô muito afim de jogar, cara. Legal.
Cara,
eu tava
esperando
Metal Gear.
Cara, tá me decepcionando mais, velho. Incrível.
Mentira, não quero. Só um pouquinho. Então é isso aí. A gente fica por aqui essa semana com os portáteis e o PC. Qualquer coisa que a gente tiver esquecido, deixa aí nos comentários o que você acha desses jogos. Quais os jogos mais aguardados por você em 2010? Quais os que você mais gostou e menos gostou em 2009? Compartilhe conosco suas opiniões. Uhum. Semana que vem a gente volta com a nossa terceira parte, falando sobre o Xbox 360. Até lá e game over.
Não mais, nada mais.